Bom, creio que estamos em condições de prosseguir. Queria, obviamente, cumprimentar e agradecer a presença do Tiago Rego, Presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis. É um gosto que possa estar aqui connosco hoje para dar o contributo que entender em relação a esta, à revisão do regime jurídico do associativismo jovem. Certamente não será nem a primeira nem a última oportunidade de se pronunciarem sobre esta questão, até porque nós estamos ainda em fase de generalidade, depois teremos todo um debate na especialidade, para o qual, obviamente, todas as propostas alinhadas desde já certamente serão importantes, mas não quer dizer que não venham a ser revisitadas, não quer dizer que não haja um espaço de discussão. Inclusivamente, vamos promover, a nível do Grupo de Trabalho, uma audição pública no mês de outubro, tudo correndo bem, onde esperamos depois também todas as associações, todo o movimento associativo juvenil possa concorrer, enfim, dentro das suas possibilidades e, obviamente, do seu interesse. Mas, sem mais demoras, dava a palavra ao Presidente da FNAJ, agradecendo. Tiago Rego.
Antes de mais, bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o Sr. Deputado Coordenador e os demais deputados aqui presentes. Também iniciar com um agradecimento pelo facto de, neste grupo de trabalho, terem, de certa forma, acolhido as federações também distritais e regionais do movimento associativo juvenil, que são de extrema importância, não só para corroborar aquilo que a FNAJ vem dizendo já nas anteriores, tanto reuniões com os grupos parlamentares, mas também na própria Comissão Parlamentar de Juventude, Desporto, Cultura e Comunicação, mas também para elas próprias, a viva voz, demonstrarem aquilo que é a sua percepção sobre esta lei, dentro das suas realidades, que são distintas, pois, ao que sabemos, estarão três federações, sendo ela do Porto, de uma região mais urbana, sendo outra de Viana do Castelo, que é do litoral, mas um distrito onde o despovoamento é uma realidade, e também outra, que já aqui tiveram a oportunidade de ouvir, da Guarda, de certa forma, para dar uma percepção do que é o movimento associativo mais dentro do interior do país. Antes, também, a posição da FNAJ face ao que é a atual proposta de lei já é suavemente conhecida por todos os deputados, mas nunca é demais tecer ainda alguns comentários face também ao que é a evolução da discussão pública deste documento. As associações juvenis, e de uma forma muito, muito clara, são espaços realmente onde os jovens se juntam para resolver problemas sociais, criar novos projetos e, de certa forma, inovar dentro daquilo que são os problemas ou a resolução dos problemas sociais, tudo em busca de criar melhores condições para a sua comunidade. Mas também é preciso de partir logo de outro pressuposto, muito claramente, que é a participação dos jovens não se resume de forma nenhuma apenas à lei do associativismo jovem. É muito mais transversal do que isso. Falamos desde políticas de habitação, políticas de emprego, de educação. Portanto, assumir que com uma alteração da lei do associativismo jovem se resolve a participação da juventude também será certamente uma falácia, e que todos nós estamos conscientes disso mesmo, que é preciso fazer muito mais para que a juventude tenha condições para poder participar. E perante tudo isto, dizer-vos também que, face ao que aqui também já foi expressado pela Federação das Associações do Distrito da Guarda, realmente temos tido vários fóruns de discussão, vários espaços. Sem dúvida que, quanto à presença ou à ausência do atual Secretário de Estado, Não jamais poderíamos classificar como uma ausência, é uma presença constante naquilo que são as atividades do movimento associativo juvenil, mas, de certa forma, o que o movimento se vem queixando é a ausência de disponibilidade para acolher as ideias, que é bastante diferente. Ou seja, nós podemos ter uma presença física constante, mas daí até haver a sensibilidade para o acolhimento das ideias que o movimento tem proposto, há uma grande distância. E é aí que o movimento se vem queixando, não só por a própria estrutura nacional que o representa e representa as mais de 1000 associações juvenis de base local, mas tem-se revelado também infrutífero sempre que há momentos em que o próprio Secretário de Estado está junto das associações e que elas lhes põem os problemas de forma clara. E, portanto, é nesse ponto da situação que as associações se queixam, e com toda a legitimidade, de que as propostas que têm sido feitas não têm caído, em bom português, em saco roto, e que, de certa forma, não têm tido o acolhimento que entendíamos que fosse merecido. Acima de tudo, por uma razão. Perante esta alteração desta lei, que irá, de certa forma, entendemos nós, porque sempre que há uma alteração é para potenciar aquilo que são o associativismo jovem em Portugal, não se entende no que diz respeito às alterações que implicam diretamente as associações juvenis, que não se tenham em conta aquilo que são os dirigentes e as organizações desta área, em detrimento de outros agentes do setor da juventude que não experimentaram, não conhecem e não têm a sensibilidade deste movimento. Portanto, no que diz respeito à Federação Nacional das Associações Juvenis, não é compreensível que perante várias alertas que temos dado, várias propostas que temos feito, porque também há que referir que a posição da FNAJ no que diz respeito a esta lei do associativismo jovem tem sido uma posição de constante cooperação e disponibilidade para melhorar e encontrar soluções dentro daquilo que são os objetivos da lei. Muitas delas já as apresentamos e de uma forma muito clara. O que preocupa o movimento associativo já foi aqui, de certa forma, aflorado, mas eu gostava de ser mais incisivo, tem a ver precisamente no que diz respeito à alteração de uma lei que deveria conter alterações substanciais. E neste momento, o movimento, olhando para aquilo que diz diretamente ao movimento associativo juvenil, não as encontra. Ou seja, não vê que uma alteração de uma lei que não tem alterações substanciais, pelo contrário, só tem, em muitos casos, dificuldades para o natural crescimento do movimento associativo. E com isto sendo concreto e específico, a lei não vê, por exemplo, no que diz respeito às questões fiscais, que o que esteja proposto verta, de certa forma, algo que seja significativo. Já foi aqui dito, e de uma forma muito clara, já foi aqui dito pelo movimento associativo, que a consignação do IRS, que é uma boa medida, de forma alguma, ou podemos dizer que não é, mas que pouco ou nada vai auxiliar aquilo que é o crescimento do tecido associativo. Se nós olharmos para o ponto de vista fiscal, que poderia ser algo que podia ser trabalhado, pois vejamos, se há... Há uns anos atrás, o ponto de vista do equilíbrio financeiro era mais frágil, havia condicionantes que levavam a que estas situações não pudessem ser alcançadas. Atualmente, as notícias correm com um bom desempenho económico, correm com um equilíbrio das contas públicas, e entendemos que se há então a vontade de alterar uma lei, que se faça essa alteração com aquilo que o movimento tanto pugnou durante tantos anos. Portanto, não se entende que, volvidos anos em que esta discussão pública acontece, e entendeu-se sempre que não havia condições para alterar a lei, pois não havia capacidade de responder àquilo que o movimento mais pretendia, então agora, perante estas condições favoráveis, como é que não há força do Governo, da Secretaria de Estado, para pugnar por essas medidas que o movimento tanto tem dito e falado nos seus encontros nacionais de associações juvenis, sejam eles que são os encontros mais participados do ponto de vista e são, digamos assim, as assembleias máximas do movimento associativo. No domínio fiscal, muito ficou por fazer. E, portanto, entendemos que esta Comissão ainda pode contribuir de uma forma ativa para melhorar a lei desse ponto de vista. Entendemos que possa ser difícil esta equiparação que é pedida, no caso do IVA, a instituições do terceiro setor, como as IPSS. Mas entendemos que se agora não for possível, então iríamos estar anos a fios a adiar esta, que é uma justa reivindicação do movimento associativo. Portanto, se até agora as condições económicas deram a justificação, senhores deputados, perante as notícias que nos são dadas, e creio que todas elas corresponderão à verdade, então esta é a altura, sim, de se fazer algo em prol do movimento do que diz respeito ao plano financeiro. Mas não só. A lei também tem, e penso que estamos todos, face às reuniões que a FNAJ foi tendo com os grupos parlamentares, também tem algo que tem de ser especificamente alterado, que é a entrada em vigor da própria lei, ou seja, uma lei que vai trazer transformações ao movimento associativo, a lei prevê 2019, portanto, há que haver aqui um ajuste face ao que é o ano de entrada em vigor da lei, propondo, claro, mesmo que as alterações sejam elas substanciais ou não, são alterações, e portanto essas alterações também exigem uma readaptação do tecido associativo. Portanto, também aqui fazer um apelo aos seus deputados, quanto a isso, também tenham em consideração aquilo que é a data ou o ano de implementação da própria lei, ou que ela entrará em vigor. Outra realidade que não se entende e que, de facto, nós temos vindo a refletir sobre ela, é não se entende a criação de uma nova categoria que a lei propõe, as associações de caráter juvenil. É possível mesmo questionar a sua utilidade no que diz respeito à realidade, ao ecossistema do associativismo juvenil. Pois reparem, nós temos atualmente a lei que comporta as exceções às associações que, não tendo condições para se cumprir os requisitos para ser uma associação juvenil, isto é, não têm 75% da sua direção com jovens e não têm 75% dos associados, podem pedir, por caráter de exceção ao Governo, à Secretaria de Estado, que as reconheça, face ao seu mérito social, uma equiparação direta ao associativismo juvenil. E reparem, esta equiparação implica concorrerem diretamente aos apoios das associações juvenis, não cumprindo já os requisitos para o serem. E o Governo propõe uma categoria que vem, na prática, dizer exatamente o mesmo, mas vem criar uma entropia desnecessária e, de certa forma, eu também questiono como é que uma lei que deve favorecer o crescimento das associações juvenis se propõe a aumentar, a dar ênfase a uma categoria que não corresponde às associações juvenis e a dizer-lhes que elas sim poderão ser financiadas pelo fundo que tem, que albergará ou que, de certa forma, é acolhido ou que serve de apoio às associações juvenis. Não se entende. Não se compreende e, de certa forma, tem levado também a bastante uma apreensão grande de todo o movimento face ao que será tudo isto, que por várias vezes que questionemos nunca nos foi dado uma resposta clara. Não se compreende também o que é que uma lei que deveria promover um claro crescimento do movimento associativo tem, de certa forma, provocado criar um discurso de guerra geracional. Portugal é um país que está, francamente, como todos sabemos, envelhecido. Ter nesta altura um discurso que muito temos visto, até sendo ele contaminado na própria imprensa, nas próprias meios de comunicação social, um discurso de guerra geracional, a mim choca muito. O discurso das associações juvenis é claramente um discurso intergeracional. Nós entendemos que as associações juvenis são locais claros onde a convivência entre novas gerações e gerações mais antigas é fundamental para a sustentabilidade, porque este é um movimento com história, este não é um movimento que surge de imediato e que tem o seu, digamos, a sua expansão a nível nacional e o impacto a nível das comunidades em poucos anos. Isto é um movimento consolidado e que se deve muito a essa transição estável que sempre teve entre direções mais antigas e novas direções, precisamente através da presença de elementos com mais de 30 anos, mas salvaguardando um princípio muito claro, foi a presença de elementos jovens que garantiram sempre que o poder nas associações juvenis estava na maioria jovem que as dirige, tanto na direção como nos associados. Dizer que uma associação juvenil não é juvenil, tendo à partida uma maioria de militantes, de associados jovens, bom, então aqui estamos realmente, não sei o que é que entendem por associação juvenil, porque de facto está garantido e está salvaguardada que os jovens decidirão sempre eles quem querem ver a dirigir a sua associação decidirão eles, acima de tudo, o plano de atividades, o plano de contas, pois tudo isso está dentro daquela maioria que tanto vos falava jovem. Mais uma vez, falarmos de 75% para 80% de deputados, realmente, de facto, por vezes tentamos dar sinais. Este pode ser um sinal indicando que devemos promover a participação jovem, mas de facto, e se isso for necessário, a FNAS e o movimento associativo também não vê daí problemas, pois também um desafio a verem do ponto de vista prático quais são as implicações que isso tem nas direções das associações juvenis, e de facto não é nada. Dizer-vos por isso mesmo que, mais do que medidas avulso e impensadas, o movimento esperava e tinha uma grande expectativa, e tem, que esta lei, a ser alterada, venha trazer vantagens e trazer mitigar algumas dificuldades, várias vezes identificadas pelo sentido associativo, e o que nos deparamos é precisamente com o oposto. Muito obrigado e peço desculpa por ter ultrapassado o tempo que me era permitido.
Queria, obviamente, começar por cumprimentar o Tiago. De facto, há aqui alguns muitos argumentos que eu já conhecia, porque já tínhamos reunido e participámos ainda há muito pouco tempo num debate exatamente sobre esta matéria. E ao longo destes meses, e é provavelmente essa a minha principal questão, várias das questões que o Tiago levanta aqui eu vejo que continuam sem resposta, ou seja, uma das dúvidas que pairava no ar era qual é que vai ser verdadeiramente a diferença entre as associações de caráter juvenil e as equiparadas, e que até ao momento, isto terá sido alguns entre maio e junho, ainda não tinha sido claro da parte do Governo qual é que era o objetivo ou a finalidade desta distinção. Portanto, pelo que percebi, continuam a não perceber ou a não saber, não ter conhecimento desta alteração. E relativamente à questão da idade, sei que no Enaja, onde aliás também tive a oportunidade de marcar a presença, que sinalizaram essa preocupação ao Secretário de Estado. Acho, e aqui volto a dizer aquilo que há pouco dizia ao David, que de facto há uma razão de ser para que se esteja a discutir a necessidade de termos presidentes de associações juvenis jovens. Depois podemos, e vai um bocadinho ao encontro, acho, daquilo que há pouco o deputado João Almeida dizia, de procurar aqui alguma solução de compromisso, e há de facto várias soluções possíveis. A JTS ainda há muito pouco tempo, o Conselho Nacional deliberou que ficasse nos 35 anos, mas acreditando nós que de facto era importante garantir que as associações juvenis fossem lideradas por jovens. Eu também aproveito para perguntar se, relativamente a esta questão em específico, se tem alguma opinião, sendo certo que eu compreendo perfeitamente todas as conversas que tivemos, que não quereriam que existisse qualquer tipo de obstáculo etário. De qualquer das formas, esta era uma solução que a nós nos parecia mais conciliadora. E é tudo.
Eu também serei breve. O deputado Ivan Gonçalves, que é o deputado do Partido Socialista, que acompanha, como o Tiago sabe, porque aliás já teve a oportunidade também de reunir com o grupo parlamentar do PS, estas questões do ponto de vista mais decisório, se nós quisermos, internamente dentro da bancada, está ausente a emissão parlamentar do estrangeiro, daí não estar cá, e eu faria algumas pequenas considerações. É óbvio que ao Partido Socialista não choca minimamente a divisão em categorias que a proposta de lei, como ela está neste momento formulada, aqui, enfim, propõe, não é? Até porque, enfim, é uma forma tradicional criar critérios para separar aquilo que pode ser eventualmente classificado como diferente. Daí nós termos as associações juvenis na proposta de lei, as associações equiparadas, que são meramente exceções, e exceções muito bem identificadas às associações juvenis, as associações de caráter juvenil numa nova categoria que se criaria no sentido de poder englobar um conjunto de associações que fazem um trabalho muitas vezes relevante para o universo juvenil, para o universo jovem, mas não necessariamente, segundo os critérios desta proposta de lei, como é óbvio, não é? Não necessariamente reunindo o conjunto de associados necessários, o conjunto de membros da direção necessários, jovens, naturalmente, e, obviamente, não reunindo também o critério da liderança, não é, do presidente ser jovem. E as associações de estudantes, por exemplo, também estão classificadas. Por isso, há uma classificação, naturalmente, que é extensa nesta proposta de lei e que vai categorizando diferentes tipos de associação dentro daquilo que é um universo de trabalho para jovens e um universo de trabalho com jovens. A nós não nos choca esta classificação, porque acreditamos que pode espelhar naturalmente a realidade. Agora, e há outras questões, enfim, não é? Obviamente que esta proposta de lei nunca afetará, como é dito, os mandatos em curso, não é? Não tem qualquer tipo de pendor retroativo, não é? Mas eu compreendo que, obviamente, que um período de transição eventualmente mais extenso pudesse levar a que parte do movimento associativo se adapte, no fundo, a novas realidades. Perguntar à FNAJ se a FNAJ foi envolvida na proposta. Aqui o Presidente da FNAJ teve a oportunidade de nos dizer, enfim, que reuniu que várias vezes, que houve de facto esses contactos, mas no fundo para nós percebermos também um pouco o historial da proposta, isto é, se a FNAJ foi envolvida, enfim, na criação de critérios, em propostas de redação, isto é, desse ponto de vista, não meramente do ponto de vista de comentar uma coisa que já está feita ou uma proposta que já está submetida, não é? Eu gostava de perceber, e mesmo assim podem não ter sido acolhidas as propostas finais. Então, é só uma questão de disponibilidade política que para nós também é relevante. Nós compreendemos a ideia e que a Federação Distrital da Guarda tinha expresso, e eu creio que a FNAS também acompanha, não é? De se poder criar, que uma alternativa seria a majoração, não é? Um conjunto de benefícios que fossem criados para associações que dessem outras oportunidades a jovens na liderança, etc. Nós, da parte do PS, muito telegraficamente, não fechamos a porta a estas circunstâncias. Acho que ainda estamos no início de um debate que vai demorar até se resolver, mas naturalmente o contributo que vocês nos dão é importante e vai continuar a ser relevante ao longo do tempo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da FNAS. Vou ser telegráfico porque, quer em termos bilaterais, quer na audição anterior, já tive a oportunidade de expressar aquela que é a opinião do CDS. Naturalmente também conhecem. Naturalmente, a Juventude Popular tem uma posição mais afirmativa no sentido desta mudança. É normal que assim seja e que haja também alguma pressão positiva dentro dos partidos para a assunção de maiores responsabilidades por parte dos jovens. Isso é normal também. Mal era que as organizações políticas de juventude não defendessem mais protagonismo para os jovens na direção das associações juvenis. Naturalmente que, dentro do equilíbrio que depois se faz dentro dos partidos também, não é que isso seja ignorado pelas juventudes partidárias de maneira nenhuma, mas há a questão de valorizar outras questões que aqui a FNAS nos traz, e portanto isso é um pouco o que se passa entre os partidos e as juventudes partidárias, fazendo aqui agora um bocadinho de balanço, é um bocadinho o que se passa aqui entre o CNJ e a FNAS, devo dizer, e a visão de quem tem a lógica da política pública de juventude e da importância que a preponderância de dirigentes jovens tem numa política pública de juventude, e quem tem a questão territorial também de compreender que a aplicação prática de uma solução teoricamente muito favorável pode levar a alguns constrangimentos. É por isso que nós defendemos, como sabem, o melhor compromisso possível. Nós não rejeitamos, pelo contrário, achamos que é importante haver um desenvolvimento no sentido de incentivar a renovação, e já disse anteriormente e reitero também, não ignoramos a realidade, incluindo a realidade do acomodamento, que às vezes é mais simples, quer dizer, está bem que é verdade, eu já disse há bocado, a questão da distância, a questão da idade, vou agora fazer um bocadinho de advogado do diabo. Também, quando a coisa está entregue a alguém que se encarrega de fazer, é mais fácil fruir da associação e não ter que ter a chatice de a dirigir. E isso às vezes é importante também ter um incentivo para que a chatice, entre aspas, de dirigir seja uma maneira também dos jovens se formarem, não só do ponto de vista da sua participação cívica e associativa, mas também adquirirem competências, que são competências que certamente não serão desprezíveis no futuro e na sua vida pessoal. Portanto, aquilo que eu sei que a FNAS tem disponibilidade e que o grupo parlamentar do CDS tem toda a abertura é para, neste processo, nós conseguirmos essa melhor síntese entre aquilo que é o incentivar da participação dos jovens e aquilo que é o reconhecimento pela realidade terrena, local, do interior, e não só, mas específica do funcionamento das associações juvenis, permitindo aí, e para nós, devo dizer como princípio, é sempre preferível uma solução que permita a todos terem a solução que quiserem ter, embora depois possa fazer discriminações positivas ou negativas, dessas também preferimos as positivas, devo dizer, de quem dá determinados passos, do que soluções que obriguem o movimento a conformar-se com uma lei dirigista, centralista, estatista, que não é de todo a nossa visão da sociedade. Tudo bem, o Estado pode dizer aquilo que prefere, pode dar mais incentivos àquilo que acha preferível, não deve nunca proibir. E, portanto, eu aí vejo com alguma dificuldade, como vejo também, e devo dizer que acompanho, esta criação de uma nova qualidade de associações que ainda ninguém percebeu em que é que distingue e para o que é que serve, e aí as leis devem ser modestas. E, portanto, quando não conseguem explicar aquilo que querem, nem para o que é que serve aquilo que criam, o melhor é absterem-se de o fazer.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria também cumprimentar a FNAJ em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Já tivemos oportunidade de reunir e de ouvir os seus contributos. Queria também valorizar muito a atividade da Federação Nacional, do Encontro Nacional que realizam todos os anos, com a importância que tem. De resto, foi exatamente também por isso, e reconhecendo esse valor e esse papel, que o PCP, em sede de discussão sobre a alteração da composição do Conselho Económico e Social, propôs que quer o CNJ, quer a FNAJ fossem organizações que estivessem presentes. As preocupações que aqui nos trouxeram têm a maior legitimidade e são da maior justeza, compreendemos exatamente aquilo que nos colocam. Eu creio que aquilo que referem quanto à importância da garantia indiscutível da autonomia das associações juvenis é muito importante. De resto, em 2006, quando foi criado este regime jurídico, o PCP alertou para dúvidas e discordâncias que tinha quanto à aplicação do mesmo regime jurídico de realidades, a realidades tão diferentes como o associativismo juvenil e o associativismo estudantil, e dentro do estudantil do ensino secundário e do ensino superior, com realidades muito distintas, e alertámos exatamente para isso. Queria dizer-vos que, relativamente às questões que colocam, nós, quanto às questões do financiamento, entendemos e não estamos em desacordo com esta perspectiva, quer ao nível do mecenato, quer do contributo individual em sede de IRS, mas entendemos que isso em momento algum pode colocar em causa a desresponsabilização do Estado, que é uma obrigação direta à luz da lei da Constituição na garantia das funções sociais, do financiamento determinante por parte do Orçamento de Estado relativamente a estas matérias. Aliás, ainda de resto nos lembramos de quando foi feita a fusão do IP, do Instituto Português da Juventude e o Instituto de Esporte de Portugal, era exatamente com o argumento de que isso iria permitir margem de orçamento para reforçar os programas de apoio ao associativismo juvenil e estudantil. Até hoje ainda estamos à espera desse reforço, mas recordamo-nos, porque às vezes é importante ter memória histórica sobre o que esteve na raiz dessa discussão, que nunca se veio a traduzir. Queria dizer que nós, relativamente às questões da idade, como tivemos oportunidade de dizer, temos também preocupações quanto a impor de forma muito condicionada esta questão e o prejuízo que isto pode ter, de facto, na salvaguarda de algumas associações de base local, com todas as especificidades que têm, e entendemos que isso deve ter que ser considerado relativamente à questão de garantir que isso não resulta num prejuízo para os jovens de cada distrito, de cada concelho, relativamente a esta matéria, e tem que ser encontrada uma solução, creio eu, de compromisso e de transição relativamente a esta questão. De facto, sou pena de admito que, bem intencionado o objetivo, se possa colocar e frustrar, de facto, condições objetivas de continuar a desenvolver o trabalho de muitas associações. Temos preocupações efetivamente partilhadas relativamente às ditas associações de caráter juvenil. Tivemos oportunidade de dizer já ao Ministro, creio que na última ou na penúltima audição aqui na Comissão, porque de facto na prática o que vamos pôr são IPSS que já têm um bolo de financiamento específico a disputar o mesmo orçamento que as associações juvenis, que só têm esta forma de financiamento público, e portanto obviamente que temos dúvidas quanto a esta questão. Dizer por fim que sobre as questões do IVA, nós já colocámos, assim como durante muitos anos colocámos ao anterior Governo, a importância de isentar para efeitos de legalização as associações juvenis, e durante muitos anos ouvimos o não e continuámos a insistir nessa medida. Este Governo inicialmente também ofereceu resistências e foi possível consagrá-lo agora, e entendemos que isso é muito importante. É um ponto de partida, não é um ponto de chegada, nem pode ser um ponto de chegada. Ainda assim, sobre as questões do IVA, mais do que as questões da devolução, ainda que possa ser estudada também uma solução nesse âmbito, nós temos dito que a importância da isenção do custo do IVA para associações, por exemplo, de caráter desportivo, que muitas vezes o apoio que recebem dos programas de apoio ao associativismo é o mesmo que pagam em IVA, em alguns casos é inferior. E, portanto, temos alertado para essa questão, vamos continuar a fazê-lo. De facto, eu acho que nós, relativamente a outros países europeus, temos um movimento associativo juvenil muito diverso, com características muito próprias, e isso é uma riqueza, não é uma fraqueza. Portanto, a lei também deve traduzir isso e deve ser um estímulo e não um bloqueio à vida das organizações juvenis, à sua implantação no território nacional e a importância que desempenham na concretização dos direitos da juventude, muitas vezes até substituindo-se ao próprio Estado. Muito obrigada.
A palavra ao Presidente da FNAJ, Tiago.
Obrigado. Antes de mais, agradecer a todos os seus deputados as questões. Começando pelo grupo parlamentar do PSD, de facto há algo que nos une perfeitamente a incompreensão do conceito de associações de caráter juvenil. Não justifica gastar mais minutos ou segundos, porque quem tem de prestar essas declarações será o Governo, pois é ele o autor da lei e o mentor, portanto não nos cabe a nós fazer conjeturas sobre qual é o objetivo, que claramente não cumpriu aquilo que a lei pretende, que é privilegiar, apoiar e fomentar as associações juvenis, pois tenha-se claro, associações de caráter juvenil não são associações juvenis. Não cumprem os objetivos claros. Portanto, se a lei tem como missão principal apoiar as associações de caráter juvenil, o Governo criou uma nova condição que vai privilegiar outras instituições, dizendo até que, como juntando mais preocupações da deputada do PCP, que fala precisamente também que as associações de caráter juvenil são realmente um saco onde tudo cabe, e que retira apoio às associações juvenis, de forma incompreensível, pois a lei tem de fomentar o natural crescimento do movimento associativo juvenil. A exceção já existe e já está bem clara e está bem patente, e sempre que nós quisermos equiparar uma associação que não é juvenil a uma juvenil, tem de ser sempre um caráter de exceção, tem de ser sempre algo excepcional, pois o Estado apoia a iniciativa jovem, não apoia a iniciativa que é parecida com a iniciativa jovem. Dizer-vos que a questão da idade do Presidente, realmente, a Federação Nacional das Associações Juvenis tem uma posição muito clara. Em primeiro lugar, é uma ingerência dizer que o Presidente de uma Associação Juvenil tem de ter 30 anos, ou tem de ser do sexo masculino ou feminino, ou tem de ser de etnia X ou Y, ou tem de ter estas características ou aquelas. Isto para nós é uma ingerência àquilo que é a democracia, e sendo as associações espaços democráticos, isto é logo à partida uma ingerência. Criando-se então uma democracia limitada, para dizer que vamos cumprir um bem maior. Bom, não conseguimos alcançar esse bem maior, ou essa pretensão de ter esse bem maior. Dizer-vos que, para isto, a Federação Nacional das Associações Juvenis não se põe numa posição contrária. A posição da Federação Nacional das Associações Juvenis é numa posição cooperante. E, para tal, já foi aqui dito, uma solução seria majorar as associações que são presididas por jovens, tal e qual acontece com as associações que cumprem a lei da paridade, pois o movimento associativo não tem de a cumprir, mas se a cumprir, é mais majorada em planos de apoio ao associativismo juvenil. Sr. Deputado Diogo Leão, eu gostei de ouvir ver que o Partido Socialista está disposto a encarar esta solução que foi aqui avançada como uma hipótese real a ser plasmada na própria lei, acabando de uma vez por todas com a ideia de que uma limitação da idade do Presidente vai trazer mais jovens à berra e à liderança, sendo que também vos digo que associações juvenis são espaços de... são órgãos, os seus órgãos são colegiais, onde as decisões passam por todos. E eu sempre digo, a minha função aqui enquanto Presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis é ser o porta-voz do movimento. Eu não sou o presidente nem o líder que impõe aquilo que o movimento quer. Pelo contrário, eu venho aqui verter aos seus deputados aquilo que o movimento me faz chegar. E precisamente é nesta base de entreajuda que o movimento associativo se centra. Portanto, se entrar na presidência o ónus da participação jovem, peço-vos imensa desculpa, mas é algo que nós não concebemos como face ao nosso trabalho do dia a dia. Dizer realmente que também que fique de forma clara e inequívoca, a Federação Nacional de Associações Juvenis defende que preferencialmente o líder, o presidente, como gostam de chamar, seja um jovem, obviamente, isso estará sempre, defende que preferencialmente o seja, mas não defende uma imposição. Face ao que dizia o Sr. Deputado Diogo Leão, face à questão de ser fácil entender esta nova categoria de caráter juvenil, para nós continuar a não ser, pelo que já dissemos, é uma categoria que foge àquilo que é a realidade do associativismo juvenil. Equiparar aqui estruturas que não o sejam, reitero, tem de ser com grande exceção. Os fundos que o Estado liberta para apoiar a participação jovem deve ser financiado para as associações juvenis. Aí sim, o Estado está a prestar aquele papel que a Constituição diz, apoiar a iniciativa jovem. Mas não só disso, nós não compreendemos ou não percebemos. Pois realmente, perguntou-me também se a FNAJ tem sido envolvida nestes processos. Eu reitero, tem sido envolvida. Mas também nós, por vezes, podemos encenar facilmente um envolvimento de alguém, estando disponíveis para reunir. Agora, a nossa grande diferença irá na capacidade ou não de acolher essas ideias. E, muito francamente, por mais que houvessem momentos, e como disse, não estamos a falar de um secretário de Estado da Juventude e do Desporto ausente, de forma alguma, estamos a falar de um secretário de Estado que é bastante presente no que diz respeito às iniciativas da juventude, mas daí até acolher as ideias dos jovens que estão nas organizações juvenis, vai uma grande distância. E isso não tem acontecido. Portanto, há uma grande diferença entre perguntar-me se nós temos sido envolvidos em reuniões, de facto temos, não, jamais o poderia negar, mas daí até as ideias, os contributos terem sido acolhidos de uma forma mais, ou melhor, terem sido acolhidos face àquilo que eram as preocupações e os anseios do movimento associativo, a resposta é não, como está bem clara nas grandes incompreensões que a FNAJ tem trazido a esta comissão, pois realmente há muita coisa que não compreende. De facto, também dizer, agradecer também, que já não é, que já tem sido, já nas várias conversas e reuniões, também com o deputado do CDS, temos a questão da preocupação para as especificidades do território. Isto é, o território não é tudo igual e a lei é nacional. A lei irá ser aplicada de igual forma no Porto, como irá ser aplicada de igual forma na Guarda, e desde o início temos vindo tendo essa sensibilidade da parte do Grupo Parlamentar do CDS para esta questão e para, de certa forma, ter cuidado com aquilo que possam ser as consequências de uma lei que em determinados territórios não terá dificuldades nenhumas, mas que noutros poderá causar realmente dificuldades, acima de tudo, à igualdade de participação. É nisto também que o movimento garante. É uma igualdade de acesso aos programas de juventude. E muitas das vezes as associações juvenis são elas a porta de entrada desses programas. A ausência de uma associação juvenil, uma que seja num território de Portugal, irá incapacitar os jovens dessa localidade de terem o mesmo acesso, a mesma igualdade de oportunidades que outros jovens dos grandes centros urbanos têm. E se realmente, sem sensacionalismos, se o interior já é fustigado constantemente, mais uma medida que irá criar dificuldades, muito francamente todos estaremos de acordo que é de uma injustiça face àquilo que é a retórica que usa-se hoje em dia de dar mais ao interior, dar mais condições para que o interior seja ele também um espaço de vitalidade, como possivelmente é também o litoral. Dizer que realmente há uma palavra que diz tudo nas associações juvenis, é cogestão. Cogestão que todos nós pugnamos que os organismos públicos o tenham. Existe agora na Move Jovem. Pugnamos que passe para o IPDJ. E as associações juvenis são exatamente um espaço de cogestão, onde temos várias gerações a cogerir aquilo que é um bem que é dos jovens. E, de certa forma, se o Estado não consegue estender isto, que é um conceito, um princípio básico para as suas organizações, vem agora de cima impor que as associações juvenis venham cumprir aquilo que ele próprio não consegue cumprir, que é a cogestão dos próprios institutos da área da juventude. Sem dúvida que há também, e face ao que o Sr. Deputado disse da questão do CNJ e da FNAJ, eu respondo da seguinte forma. Realmente, a lei é do campo teórico, mas tem implicações na realidade. É estas que são estas que nos preocupam. Nós podemos ter várias teorias, e nas teorias todos nós ganhamos, não é destronável dizer que uma associação juvenil deve ser presidida por um jovem. Mas a realidade mostra-nos precisamente que isso tem consequências, muitas vezes mortíferas, naquilo que são territórios onde as associações juvenis, como disse a senhora deputada Rita Rato, têm muitas vezes o papel de substituir o próprio Estado. É aqui que nos preocupa esta assertividade ou falta de assertividade da lei. Dizer também que a autonomia das associações juvenis é realmente algo que nós privilegiamos e que a lei vem condicionar com esta questão da idade, mas também dizer que realmente uma lei que em si já vem criando vários ecossistemas, dentro do próprio ecossistema, vem criando várias realidades dentro do associativismo estudantil ou juvenil, também entendemos que se há vontade de alterar uma lei, que se distinga de uma vez por todas aquilo que não é comparável. O movimento associativo estudantil tem uma realidade própria, uma dinâmica própria. O movimento associativo juvenil tem outra. Se há vontade para alterar um documento, fazer uma lei progressista, de uma vez por todas que separe aquilo que é óbvio e que está aos olhos de todos. Porque se todos nós dissemos que entendemos como presidente de uma associação de estudantes pode ter 70 anos, então o que é que ele está a fazer numa lei que já à partida impõe condicionalismos claros à limitidade de outras organizações de juventude? Então para umas há possível a limitação e para outras não? Se o queremos fazer, que o façamos de forma clara e que o distingamos estes dois movimentos que são dispares e que também fica como sugestão face a uma lei que pode ser, repito, vanguardista e progressista. Realmente, para terminar, dizer que face ao IPDJ, que tanto foi falado como uma medida que poderia potenciar realmente, dar mais apoios, a verdade histórica é esta. O IDP foi fundido com o IPJ com uma questão clara, a juventude poder conseguir dar apoio financeiro a um instituto de desporto que não o tinha na altura. No entanto, aquilo que nos foi dito, que teríamos então um instituto pujante onde os jovens, CNJ e FNAS, poderiam ter acesso a participar ativamente naquilo que são as diretrizes, não acontece. Por isso a posição clara da FNAS nestes últimos tempos de pedir que se quer fazer algo em prol da juventude, então que se comece por criar as condições base, criar um instituto próprio para dar voz à juventude e criar nesse instituto a tal almojada com a gestão, pois realmente muita coisa nós não compreendemos. E não compreendemos como é que uma lei pode ser feita, por vezes, de uma forma impensada, tendo a consequências que a Federação Nacional tem vindo a alertar ao longo dos tempos, e não percebemos como é que o próprio PDJ, num momento de fragilidade extrema, se vê avesso com várias transformações que, acima de tudo, só vêm criar distúrbios e, de certa forma, criar uma injusta imagem negativa daquilo que é um instituto que nós queremos que tenha um papel social importante e que as associações, acima de tudo, que são a base da existência deste instituto, sejam elas também bem vistas face àquilo que atualmente não acontece, face à atrapalhada, se me permitem, que aconteceu ultimamente num instituto que representa a juventude. Por último, e porque também nos ficaria mal se não o disséssemos, mas a retirada dos emolumentos das associações para a criação de uma associação juvenil, sem dúvida que é um passo que surge agora como um passo que tem significado e que tem relevância, sem dúvida nenhuma. Alertamos é para o facto de que este passo tem de ser dado com pedagogia. Isto é, as associações juvenis não podem agora surgir que nem cogumelos, porque se entende, porque muitas das vezes até com o objetivo de cumprir fins menos legítimos. E por isso mesmo também pedimos alguma pedagogia na aplicação desta medida. E por fim termino. Realmente, no que diz respeito aos apoios fiscais, o deputado do PCP deu também uma solução que sem dúvida nenhuma que poderia estar vertida na lei e que seria e que já servia em parte aquilo que é tão algumas reivindicações do movimento. E agora sim termino dizendo, Sr. Deputado, que realmente se este for o início do tal debate que nós estamos à espera, em que as opiniões e as ideias e as soluções do movimento associativo possam ser ouvidas, então sim, estamos num bom caminho, pois é isso que nós temos sentido falta, é de um acolhimento, de uma maior atenção para aquilo que são realmente as dificuldades do movimento e, como disse, choca-nos e causar-nos-á sempre bastante confusão que, no que diz respeito ao plano das associações juvenis, sejam ignoradas ou sejam menos tomadas em conta as opiniões dos dirigentes associativos em detrimento daqueles que não experimentaram o associativismo juvenil, mas nem todos o têm de experimentar, assim o entendemos, mas choca-nos que essas opiniões sejam tidas como de mais importância do que daqueles dirigentes associativos que vos vêm cá transmitir aquilo que são as dificuldades, mas também vos digo, nós, o movimento debate todos os dias com dificuldades, mas sem dúvida nenhuma que nós estamos perante um movimento virtuoso, com mais de 1000 associações juvenis pelo país, que tem acima de tudo potenciado oportunidades para a juventude se capacitar e empoderar, e disto nós temos um enorme orgulho e o movimento sente-se realmente com a sua missão cumprida, e dizendo que há sempre um desafio para as associações. A oxigenação do movimento associativo será sempre um desafio constante, seja agora ou seja para as gerações futuras, pois os jovens, eles precisam ser constantemente sensibilizados para a sua participação. E esse é sempre um desafio constante da vida de um dirigente associativo ou de uma associação juvenil. Obrigado e peço desculpa se novamente abusei do tempo. Obrigado.
Muito obrigado. Agradecer à FNAS, ao Sr. Presidente, dizer que não tenho dúvidas que será o início de um debate, não é? Mas dependerá, obviamente, de todos os grupos parlamentares da forma como ele vai terminar, com o contributo das associações juvenis, das federações, de todas as entidades que queiram prestar esse concurso, enfim, neste objetivo de melhorarmos, de facto, o regime jurídico do associativismo jovem em Portugal. Obrigadíssimo. Então,
obrigado nós pela oportunidade.